Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 58. Em pé, na porta do presídio, apoiado sobre a bengala para não cair, estava o doutor Vaz Caminha. Seu lívido e macerado semblante tinha já a descorbaça da lápida sepulcral, e de feito a vida ali estava morta e sepultada no túmulo daquele corpo gasto, mas galvanizado por uma vontade poderosa. Com os olhos pregados no chão, ninguém sabia que abismos de dor sondava esta vista profunda e cadavérica. Ao lado dele o pobre Gil, agarrado à sua mão, chorava silenciosamente, afogando soluços e enxugando as lágrimas com a garnacha do velho advogado, a qual lhe encobria quase todo o rosto. O menino tinha os olhos upados de tanto chorar e de vez em quando murmurava com acento inexprimível.
— É vá. — Senhor Vaz.
Ao menor rumor que vinha da prisão, esse grupo singelo de um grande martírio estremecia e volvia pávidos esgares para o lóbrego edifício. Eram 6 horas. A dúbia claridade do rápido do creptudutino desenhando o azul desbotado do céu, o negro perfil da fortaleza. O pátio estava cheio de soldados dos pelotões que formavam, e notava-se o bulício que anuncia um acontecimento extraordinário. Nisso abriu-se o portão exterior, e um frade assomou no limiar. Vaz Caminha, na esperança de obter alguma notícia, chegou-se dele quando atravessava.
Mestre!
Foi o que teve tempo de dizer. O jesuíta, ao passar, conchegara-se a mais no hábito, cuja aba levantou sobre o rosto, carregando o sombreiro, mas deixou cair no ouvido do licenciado rápidas e sussuturnas palavras. Silêncio, irmão. A rua de Santa Luzia, se quereis salvá-lo. Seguiu apressado rua abaixo, quebrou as esquinas, saltou a cerca de um quintal e apresentou-se na varanda de Dona Dulce aos olhos espantados da velha Brásia que varria a casa. Coisas importantes tinham passado dentro da prisão. O carcereiro acudira a abrir a porta ao sinal do frade. Do limiar up. Molina volveu de novo o rosto para o prisioneiro. Ainda é tempo, filho. Morreis vítima de uma pertinácia insensata, mas lembrai-vos na última hora que Deus pode punir-vos mais cruelmente ainda, arrancando-vos o amor e a estima daquela que amastes na terra. Estácio avançou com um salto de tigre. Ele havia compreendido todo o alcance daquela terrível ameaça. Ao mesmo tempo, uma ideia luzira em seu espírito. Escutai, padre. Molina recomendou ao carcereiro que esperasse a alguma distância, e voltou ao prisioneiro. Que segurança me dais do cumprimento de vossa promessa? Se vos eu entregar o meu segredo, que meios tendes para livrar-me do suplício que mira e arrancar-me já das masmorra? O jesuíta sorriu. Era essa causa de vossa recusa. Me julgastes capaz de trair-vos, apossando-me do vosso bem para depois abandonar-vos à sorte fatal. Vejo que ainda não reconquistei vossa estima. Respondei o Pourde. Tinha tu preparado? Se aceitasses o que protapso sois da minha estatura e coberto antes com um sombreiro, envolto neste hábito, à mercê do lusco-fusco da alvorada, passareis entre os guardas como o Piuipina. E ficareis em meu lugar, encarcerado nesta masmorra. O tempo preciso para vos pordes em segurança. Acaso me juma criança, pá, para acreditar ingenuamente quanto vos aprouver? Só vós não havias de pensar no perigo a que vos expondes tramando a evasão de um réu de alta traição. Pensei em tudo que me dejareis justificado. Vedes estes objetos? O jesuíta sacara debaixo do hábito uma corda de linho, um punhal. Nos olhos de Estácio cintilou rápido o lampejo, mas ele o apagou sob a expressão da mofa que empanou seu belo semblante. Entendendo, vossa paternidade me estenderia os braços que eu lhe atarei às costas simular que tinha havido surpresa e violência. E então? Poderiam acusar-me porventura. De certo não, mas coisa pior poderia suceder.
Coafio!
Quando eu bem disfarçado no hábito de ver paternidade, e depois de lhe ter dito ao ouvido meu segredo, transpusesse o limiar daquela porta e ganhasse o corredor, vê. Paternidade que tem uma voz de canto-chão, Lenceland, em teoria o rei, e eu seria apanhado como coelho ao sair da toca. Também ocorreu-me isto. Disse o jesuíta sorrindo. Conheceste pequeno instrumento. Nunca ouvi. Para que serve? Disse o mancebo, fingindo habilmente ignorância. Pera de angústia é o nome que lhe davam nos cárceres da Inquisição. Serve para fazer mudo a boca que se obstina a falar. Ora, se ao mesmo tempo que ligasses os braços, me introduzisses este objeto entre a machila e o palato, ficaria eu privado do movimento e da palavra. Estácio abanou a cabeça. Não acreditai. Vendo, pode ser.
Pode.
Molina, com uma expressão de simplicidade que devia Nartácio desconfiado, tomou o delicante à minha pera e a introduziu na maboca. Era o que o mancebo esperava. Travando com força dos braços do frade, murmurou-lhe ao ouvido. Melhor é, padre, que não me obrigueis a usar de violência. Rendei-vos de boa vontade. Lembrai-vos que eu tenho a morta atrás de me a perseguirem-me, e a ventura avante a sorrir-me. O frade acobardou-se, e submisso deixou que o mancebo ligasse-lhes e os pulsos às suas costas e o despisse do hábito. O disfarce operou-se em um incêvo instante. Molina, deitado sobre a enxerga, seguia de través com um olhar manhoso os movimentos do mancebo. Quando eu estiver em liberdade, trataremos de nosso ajuste, P. Molina. O carcereiro veio abrir a porta ao sinal convencionado, e o falso jesuíta ganhou facilmente e sem excitar a mínima suspeita o portão do pátio, onde encontrara o advogado e Gil. Daí conseguiu penecasa da formosa andaluza. Avertida a dama de que a procurava um padre da companhia, correu agitada e comovida. Dando com aquele vulto negro, em pé no meio do aposento, ainda coberto com o sombrio derrubado sobre a fronte, a formosa senhora pensou estar em face de seu marido. Tinha o mesmo talhe e o mesmo meurte. O contorno alvo e enérgico da parte inferior do rosto, que se desenhava sobre a gola preta, era do religioso de Palos. Impelida pela explosão da veemente tantos anos concentrada, ela precipitou para o vulto.
Senhor!
Estácio, que só esperara o momento de ficar com ela, descobriu-se então. A formosa dama, no ímpeto de arrojar-se aos pés daquele que supunha seu marido, caiu nos braços do mancebo. Nesse instante chegaram o advogado e o pajem. Vaz Caminha, apesar do estranho abalo que lhe causara a voz do frade e da importância do aviso, hesitara um instante, porém o menino, movido por um secreto pressentimento, o puxara pela mão e o obrigou a seguir para a casa de Dulce, onde ele teve a felicidade de abraçar o filho querido de sua alma. Duas horas depois apresentava-se na porta-palácio do governador um cavalhador namarmado em guerra com a viseira caída, o que em tempo de paz, naquele lugar e de aclaro, pareceu estranho. Apeou o guerreiro presto, entrou no corpo da guarda onde ainava ainda a agitação produzida pelo acontecimento da manhã. Quando entrava na prisão para conduzir o condenado, achou o oficial incumbido da execução o P. Molina com os pulsos e artelhos ligados, mordaça na boca e estendido de bruços sobre a enxerga. Lavrado o auto da evasão e tomados os depoimentos do confessor e carcereiro, despachou imediatamente o comandante ao governador um oficial com a comunicação do acontecido. Dona Diogo ficou indignado. Era a segunda vez que, pela negligência ou desídio dos subordinados, aquele mancebo zombava e escarnecia da sua autoridade. Enviou ordens umas sobre outras e para todas as partes. Contestou a comunicação do comandante, declarando-lhe que ele responderia em 3 dias pelo preso evadido se o não restituísse à justiça. Entretanto, o desconhecido dirigiu-se a um porteiro de massa que ali achava-se. Levai-me ao senhor governador. Que lhe quereis e quem sois? Perguntou o homem com a insolência da gente baixa que serve aos grandes. Dizei-lhe que o busca um desconhecido, o qual só a ele se descobrirá, que lhe traz aviso certo do lugar onde se acocoitou o preso, amanhã se evadiu da fortaleza. Segui-me. O guerreiro subiu as escadas voz guia e atravessou os corredores cheios de gente curiosa. Ao chegar ao gabinete, o porteiro fez-lhe sinal que esperasse atrás do reposteiro e entrou para dar aviso ao governador. Ouviu-se a voz sonora de Dona Diogo que dizia: Trazei-o já à minha presença. Afastado o rebosteiro, francoeou-se à entrada ao guerreiro. Este, penetrando no gabinete, despediu com um gesto o porteiro e, fechando a porta, correu-lhe os ferrolhos. Dona Diogo de Menezes, que o esperava no fim da sala sentado à mesa de trabalho, erguendo os olhos, dera com aquele vulto armado no instante em que ele praticava a singular ação de trancar a porta. Desenhou-se no seu varonil e majestoso semblante uma ligeira surpresa motivada pela estranheza do caso, abaixando rápido e imperceptível olhar para as guardas da espada, que descansava ao lado sobre a cadeira. Esperou com a placidez e serenidade de quem sente-se em uma esfera superior, onde não ousam penetrar as paixões más. Entretanto, o cavalheiro parava no meio do aposento, com mostras de respeito na sua nobre atitude. Aproximai-vos, cavalheiro. E se é exato o aviso que me trazeis, a recompensa há de ser pronta e igual ao serviço. Ciber-vos, senhor governador, que indicaria a vossa senhoria o lugar certo onde se achar o preso evadido esta manhã. Vou além da minha promessa, pois vo-lo entregarei eu próprio em pessoa. Onde está ele, então? Com gestos do cheio de nobreza e graça, o cavalheiro ergueu a viseira do elmo e descobriu a bela e altiva fisionomia de Estácio. Desta vez a surpresa foi tal que Dona Diogo de Menezes duvidou de seus olhos e acreditou em uma alucinação dos sentidos. A providência vos entrega de novo à justiça de El-Rei. Desta vez não escapareis, exclamou o governador dirigindo-se à porta. Estácio se levanta e põe face. A vez de ouvir-me primeiro, senhor governador, não se condena um homem indefeso. Sois um espião e traidor. Estás condenado a menor suplício que merecestes. Não há para vós compaixão. Eu vos lamento e abandono ao vosso desgraçado destino.
Estácio riu.
Há 2 horas que estou livre. Nesse tempo montado esse excelente animal de Quimepei à vossa porta, tendo sob minha mão a 3 léguas daqui uma companhia de homens destemidos, podia estar longe fora do alcance de vosso braço. Quando, pois, venho eu próprio à vossa presença, correndo novo risco de vida para chegar a ela através de vossa guarda? Isto para dizer-vos que me haveis de ouvir. Pensais, senhor governador, que eu venha pedir-vos graças e compaixão. A que vindes então? Perguntou o governador com sorriceria. Venho exigir justiça e reparação do agravo que me fizestes, suspeitando de minha honra e maculando meu nome. Ousais ameaçar-me. E agora vejo que estás armado. Disse Dona Diogo com desprezo. O mancebo, com um movimento rápido, arrojou de si as armas. Estas eram armas para vossos guardas, se me impedissem chegar até aqui, para vossa senhoria trago-as de melhor têmpera. As provas cabais de minha inocência e do que acabo de prestar a El-Rei. Dona Diogo de Menezes sabia conhecer os homens. Seu olhar profundo devassava os íntimos refolhos d'alma. Desde que Estácio lhe aparecera de um modo tão estranho, ele sentia um generoso impulso de seu coração a atraí-lo para aquela altiva e briosa juventude. Mas a robusta convicção que tinha da culpa do mancebo o encerrava dentro da rígida severidade do juiz. Abanou, pois, a cabeça, ao passo que seu olhar benévolo pousava nas feições gentis do mancebo. Infeliz nobo, murmurou. De que sou eu acusado perante vossa senhoria? De haver distraído a vossa pátria em favor do inimigo. Tirando do castelo de Santo Alberto 3 presos, um aqui está em vossa mão, estaria desde ontem se não caísse em uma emboscada quando para que vinha. Os 2 flamengos vão ser restituídos à vossa senhoria dentro de poucas horas. Onde estão es? No sítio da Sapucá em boa guarda. Se dizeis a verdade, estás perdoado. Estas são as provas de minha inocência, ser governador. Agora a captura destes presos que se evadiam, a destruição dos 2 navios de contrabando que os esperavam em Tapó para levá-los à Holanda, a descoberta do plano que consertaram os judeus desta cidade para entregarem a Bahia aos holandeses, estas são as provas da vossa injustiça. Farei igual reparação, Estácio, dou-vos minha palavra. Referi como as coisas se passaram. Estácio contou os vários acontecimentos de que fora protagonista desde a noite da escápula do castelo até aquele instante, omitindo unicamente a pela que a parte que se referia ao segredo das minas de prata, e sobre a qual pedia vênia ao governador ora para guardar reserva, declarando apenas que um motivo de honra o chamava ao Rio de Janeiro.
Chegai, Pedro. Estácio, e que eu vos abraço.
Isso, hein? Exclamou Dona Diogo comovido. Se o que fiz merece alguma recompensa, peço a vossa senhoria, como a única que desejo, a graça de confirmar a promessa que dei a uma filha em favor de seu velho pai. Qual promessa? Que lhe perdoareis a parte que tomou na trama urdida para a entrega da cidade. É grave, mas a mereceis, Estácio. Contanto que o velho Samuel deixe para sempre o Brasil. É justo. Esta noite vos entregarei a missiva do judeu. E por que não agora? Careço de tempo para buscá-la onde a ocultei. Quanto aos flamengos, partirei já para trazê-los à vossa presença. Podeis fazer-me seguir por uma escolta. Sereis vós que me seguireis, meu alferes de cavalos, disse Dona Diogo erguendo-se. Não compreendo a vossa senhoria. É o começo da reparação, Estácio. Dom Francisco de Aguilar, que teve não faz queixichas do filho, veio solicitar-me ontem sua baixa, como um castigo que lhe queria infligir.
Ah?
O posto vago achou em vós que indignamente o servisse. Partiremos ambos, sem guarda nem séquito, para Aspucaia. As ordens de vossa senhoria. Estácio saiu do gabinete a esperar que Dona Diogo se preparasse. Na antecâmara viu seu velho amigo e padrinho de que esperava tranquilo o fim da prática. O advogado sabia agora o que o mancebo tinha obrado, e confiar na austera justiça do governador, tão inflexível no perdão como generoso na recompensa. O mancebo e o velho abraçaram-se estreitamente, um nada perguntara, o outro nada dissera, ambos tinham se entendido pela perexpressão mútua do semblante. O de Estácio trazia o contentamento que logo refletiu no de Vaz Caminha. Livre, mestre, livre e premiado. Instantes depois apareceu o governador e saudou afetuosamente o advogado. Nós os velhos, doutor Vaz Caminha, já de pouco prestamos. Ei-lo é que, este imberbe mancebo de 19 anos, que é melhor advogado do que vós e melhor juiz do que eu. Vistes o instante em que ganhou seu feito, que vós tivestes por perdido e eu por julgado afinal. Não foi ele, exer governador, mas a sua inocência sob a guarda da providência. Os dois cavaleiros partiram afinal do palácio. O governador adiante meio cor do cavalo, como era ou era uso quando andava com seus íntimos em privança. O alferes lhe guardava à esquerda. Os dois flamengos foram restituídos ao castelo de Santo Alberto nessa mesma tarde. Samuel posto em liberdade, mas intimado da ordem do governador, que lhe dava 6 meses para liquidar seus haveres e deixar as terras do Brasil para não mais voltar. Enquanto o velho rabino ouvia a palavra severa do governador, Raquel à parte se despedia de Estácio que de propósito arredara daquela cena, para lhe poupar a humilhação do pai. Se algum dia, disse-lhe a formosa judia, carecerdes do coração de uma irmã para repartir com ele as alegrias ou tristezas do vosso, sabeis já onde esse amigo vos espera. Eu vos prometo, Raquel, praz a Deus que nesse momento eu ache pleno das cidades que vos desejo. No instante em que dele vos aproximardes, seguro-vos que o achareis feliz. Estácio cortou este diálogo, que o pungia, e chegou-se a Samuel para murmurar-lhe ao ouvido. Trabalha melhor a ventura de vossa filha, Samuel. Lembrai-vos que lhe deveis a vida e o ouro de que sois tão avaro. O governador, compreendendo a necessidade que Estácio devia ter de repouso e expansão no seio da amizade, depois da vida agitada e tormentosa, que vivera durante cerca de 2 meses, o despediu, recomendando-lhe que no dia seguinte fosse em busca da missiva dos judeus e lhe a trouxesse o mais breve possível. Às 7 horas da manhã aqui serei às ordens de vossa senhoria. Decorreu à porta do palácio onde o esperava Antão com a gente, que vinha de levar ao castelo de Santo Colberto os dois flamengos. Juntos encaminharam-se à casa de Cristovão. No meio da alegria dos dois amigos entrou Jufogaça que, do primeiro olhar reconhecendo quem ali estava, soltou esta estrondosa exclamação. Então, que vos dizia eu, Cristovinho? O capitão de mar abriu um braço e apertou Estácio ao peito, estendendo ao Antão 2 dedos que encheram a mão ao marujo, embora tivesse bem espalmada. Depois disto escancarou a boca em uma formidável gargalhada, que o aliviou de algumas arrobas da alegria, que acabava de sentir. O resto do dia foi consagrado a festejar a boa volta. Cristovão deu suas ordens para que no pavimento térreo se banqueteassem com profusão todos os companheiros da famosa empresa, enquanto sua mesa de jantar, coberta já da fina copa de prataria, só esperava para encher das abundantes e saborosas iguarias que chegasse o quinto conviva, o doutor Vaz Caminha. Voltou o portador do recado trazendo a resposta do advogado. Desculpai-me com vosso amigo, Estácio. Em vossa felicidade, e depois da longa ausência e dos riscos passados, compreendo quanto carecem vossos jovens corações de expandir-se mutuamente. O contato de um velho coração gelaria, creme, a doce efervescência de vosso festim. Ri, folguenchei-vos de alegria e venturas. E quando vos sentirdes a transbordar, vinde então vazá-las no seio de vosso velho amigo e mestre. Os convivas sentaram-se à mesa. Cristovão nesse dia vencera a tristeza que de tempos o acabrunhava e se entregou aos júbilos de uma amizade que lhe crescia agora ainda mais cara e íntima pelas provanças por que passara e talvez que também pela revolução que se operara em sua alma. Os dois amigos consumiram o tempo em conversar, mas coisa singular, nenhum deles tocara ainda naquilo que mais os interessava. Nem Estácio falara de Nesita, nem Cristovão de Elvira. Entretanto, João Garça comia e não bebia, cada um deles tinha sua especialidade. O capitão de mato desafiava a indigestão com o mesmo denodo com que o seu ajudante desafiava a embriaguez. Era tarde da noite quando Estácio recolheu-se. O incansável mancebo não foi porém direito iada. Só por volta da lugaraga bateu ele à porta onde o esperava Gil, dormindo a solto. Então pôde repousar algumas horas. Quando despertou com a primeira claridade do dia, a velhinha Dona Mência, advertida de sua chegada, correu a deitar-lhe a benção. À hora emprazada apresentou-se o novo alferes em palácio e entregou a Dona Diogo de Menezes a missiva dos judeus. O governador apressou-se em tomar conhecimento desse papel cuja importância avaliava. E de Estácio, careceis de trajar-vos conforme vosso posto, e também deveis ter necessidade de algum repouso. Dou-vos 3 dias de folga. O jovem alferes não tinha necessidade de repouso. Possuía uma organização poderosa que descansava variando a sua imensa atividade. As emoções as subjugava ele com sua vontade de ferro. Do que tinha necessidade, muita era de amor, que lhe matasse a sede abrasadora da alma. Logo de precusa formal que sofrera de Dom Francisco de Aguilar, os acontecimentos o tinham arrebatado, de modo que não lhe dedessaram em ti, nem mesmo para sentir, quanto mais para meditar a ínfusa daquele fato sobre sua existência. No meio, porém, dessa voragem que ameaçara tragá-lo, quando recordava as palavras duras do fidalgo, havia em sua alma alguma coisa de áspero e rígido. Era uma fibra distendida, uma crispação interior, o quer que fosse, enfim, que anunciava o assomo enérgico da vontade tenaz. Agora esse movimento interior definia-se, tornava-se revolta contra a severidade de Dom Francisco. A alma do mancebo, feita para a luta, eletrizada pelos obstáculos, se erguia para correr à conquista da mulher amada e disputá-la ao mundo inteiro. Inês deve ser minha, murmurava uma voz dentro de sua alma. Ora, e será querendo ela, cogitou um instante. É preciso que eu a veja hoje mesmo. O mancebo voltou a almoçar com a tia. Foi depois estar uma hora com seu velho mestre e padrinho. Visitou Alva de Carvalho, que já sabia das suas cavalarias altas, e deu-lhe tantos ralhos quanto os abraços. Enfim, estás um homem. Já não precisais de mim, rapaz. Deveis agradecer-me ter-vos tirado os miolos às carolices de vosso padrinho e mestre, o doutor Funhas. Tendo cumprido com os deveres da amizade, Estácio tratou de realizar seu projeto. Acompanhado de Gil, dirigiu-se para Nazaré. Cai a hora da sesta? A calçada do edifício estava cheia de pajens e lacais ricamente trajados, que tinham pelas rédeas os cavalos de uma lustrosa comitiva, a rir e galho, fal, como costuma a gente dessa laia quando se encontra. Em uma recâmara, do lado direito do edifício, Dom José de Aguilar cruzava o aposento em todos os sentidos, com um passo curto e impaciente, que semelhava o trote miúdo e rápido do da fera em torno da jaula. Ali encerrado desde a véspera por seu pai, o moço estremecia de cólera. Seu rosto pálido e contraído esboçava bem os sentimentos pungentes que lhe dilaceravam a alma. A porta do aposento abriu-se. Dom Francisco Isco de Aguilar apareceu carrancudo e terrível. A um gesto seu entrara um pajem depondo sobre a cadeira um pacote com vários objetos. Retirou-se. O fidalgo fechou a porta e dirigiu-se ao filho. Já não pertenceis à milícia. O senhor governador vos expulsou esta manhã da sua guarda para que a não desonreis. Os dentes do moço rangeram. Restituí-me, pois, esta espada, que eu a despedasse como o vil instrumento da traição e da cobardia. Serei tudo quanto quiser, de senhor, cobarde não. Cobarde sois, porque vosso coração apodreceu. O fidalgo desfez o pacote e tirou dele um desotomai. Talvez manejeis melhor este ferro que o outro. Abatei esta barba, distintivo nobre do cavalheiro. Não sos digno já de trazê-la. Com as vossas próprias mãos, se não quereis que o façam meus escravos, o moço submeteu-se. Agora trocai por estas vestes de mesteiral as vossas de fidalgo, que manchais ao vosso contato. Esbofeteai-me as faces, senhor, é mais generoso do que entornar-me assim aos pôs a vergonha e a humilhação. Calai-vos e lembrai que generoso sou quando vos poupo o baraço. Também a vós o poupais, disse Dom José irônico. Esta noite mesmo embarracareis em um navio que vos espera a fim de levar-vos à África, para onde vos desterro. Direito inflexível como entrara, o fidalgo retirou-se, deixando o filho esmagado sob o peso da sentença. Recolheu então ao seu gabinete, onde o esperava seu mordomo, com quem tinha de consertar nos aprestos necessários para a partida do navio, que havia de conduzir a Angola ao filho desterrado. Enquanto isto passava, na asa oposta do edifício a cena era mais calma e amena. Estamos na peça onde habitualmente passava a família do fidalgo as quentes cestas do verão. Era uma varanda corrida ao longo da horta sobre a qual havia uma lia contínua de ogivas. Dona Ismênia, sentada em sua alta poltrona, perto da arcada, gozava da vista cancampestre que se desdobrava a seus olhos, escutando a palavra animada de Dona Lopo de Velasco. Comendador inspirado por aquele quadro alpestre, contava a fidalga uma das suas memoráveis caçadas. Ele tinha vindo render a Dona Inês suas homenagens, como noivo escolhido e aceito pela família, mas apenas chegado, esquecera o motivo de sua visita e deixava a imaginação correr por montes e vales. A fila de escravas, sentada sobre o estrado e ocupada em várias obras de agulha e tear, arrancava a miúdo da sua tarefa olhares curiosos e que iam extasiar-se na galharda compostura de Dona Lopo e nas luzidas galas de sua roupa de primor. Lá para si pensava o terceiro estado do solar castelhano, que sua doninha devia ser muito feliz com um guapo marido. Entretanto Inesita, isolada no extremo da varanda, sentia naquele instante amarguras cruéis. O rompimento da projetada aliança com Dom Fernando não lhe fora sequer uma pausa ao martírio de seu coração, ao mesmo tempo que Dom Francisco lhe anunciara feliz nova, dissipava o primeiro assomo de sua alegria participando-lhe a outra mais ilustre união, tratada com o comendador. O suplício persistia, pois apenas houvera mudança de algoz. A donzela amava Estácio na pureza e sinceridade de seu virgem coração. Quando Lopo de Velasco se apresentou em sua casa, ela não procurou saber que homem lhe destinavam, desde que esse não era o seu escolhido, para ela tornava-se ninguém. Até aquele instante, seus olhos não tinham nem passado uma rápida vista pelo vulto do comendador. Magoada e opressa somente com sua presença, evocava do coração as dóceis recordações de Estácio, para abrigar-se no seio delas. Aí, nesse ninho de seu amor, ela achava delícias e bem puturanças e pousavam das tristezas reais. Havia um quarto de hora que Dom Francisco saíra da varanda, pedindo vênia ao comendador para terminar um negócio de suma importância e não tornar ainda pela razão que não sabemos. Ouviu-se rumor do lado da entrada, vozes ataltandas, estrudo de pés e o esgrimir de espadas. Logo após, coaram passos firmes e rápidos no corredor. Pararam um instante, tinilrudede continuaram, dir-se um homem que perseguiam, e de espaço a espaço se voltava para afugentar o inimigo. Dona Ismênia sobressaltou-se, avisada pelo sussurro que percorreu o estrado. O comendador ergueu-se e encaminhar-se para a porta. Mas acabava de arrojar-lhe a estátua elegante de um cavaleiro, que da pontada da espada aterrava a ralé dos lacaios e escudeiros, e a paralisava a grande distância. Tendo feito um gesto de ameaça, o cavaleiro avançou até o meio do aposento, a criadagem armada de piques murou a porta. Venho de paz, já vos disse. Guardai-vos da hipos, se não quereis pagar caro a ousadia. E dizendo estas palavras, lhe imprimia uma terrível vibração à lâmina da espada. Inesita, que até ali se conservara indiferente e estranha a tudo, com a comoção interior que os ecos daquela voz produziram em sua alma, estremeceu, volvendo para dentro olhos espantados, que se encheram pasmos da vista de Estácio. O comendador fizera um gesto imperativo aos criados. Aquietai-vos lá, que saibamos o que pretende este cavalheiro. Estácio, depois de saudar com a espada o comendador, agradecendo essa cortesia, embainhou-a. Avançou então para Inesita, que estava no êxtase de o ver, e em distância conveniente pôs o joelho em terra. Sua voz sonora, levemente trêmula, sou clara e distinta no meio do profundo silêncio que a estranheza da aparição impunha aos circunstantes. Senhora, que o venero ainda mais que adoro. Forçoso era que vos falasse, antes de finar-se de todo a derradeira esperança. Não havia outro meio mais digno de vós, nem mais próprio de mim que este, embora ousado e estranho. Se meu arrojo vos desagrada e ofende, aqui me tendes já, senhora, a vossos pés para me punirdes. Ordenai a este fâmulos vossos que me castiguem e expulsem da vossa presença. O que não pôde seu número e insolência, poderá uma só palavra vossa. Com um gesto enérgico de negativa, respondeu Inesita. Estácio, compreendendo-a, ergueu-se. Mas espero que em vossa bondade já me foi a culpa perdoada. como em meu respeito grande deve estar segura e confiada a vossa modéstia e virtude. Diante de vossa mãe, e de tantas testemunhas que me ouvem, falar-vos-ei como se estivesse só em vossa presença, porque não tereis que enrubescer deles, senão de vossa inocência e pudor. Mas se esse véu de vossa virtude pode mais que tudo em mim, bem vedeis que não ousarei dizer-vos o que desejo sem ordem vossa. Mandai, pois, se devo falar, se tornar-me como vim, pago embora de vossa vista, mas desamparado derradeira esperança que só me podeis dar. Inesita escutava lívida, todo o sangue refluía ras rão, que palpitava aos saltos. A vertigem apoderou-se dela, as pessoas e os objetos que ali estavam em torno desapareceram de seus olhos. Dentro daquele fluido que a envolveu, só aparecia a figura nobre de Estácio. Falai, senhor cavalheiro, falai que vos escuto. Dom Francisco de Aguilar, vosso pai, senhora, recome há 3 dias vossa mão, declarando-me que jamais consentiria em nossa união. Vim a saber se confirmais a sentença cruel, ou se achais em vós a força para resistir-lhe. Tendes a minha fé, e que nenhum outro a terá jamais, eu vo-lo juro, aqui, à face do céu. Mas sem o aprazimento de quem me deu Deus, nunca, senhor, nunca serei vossa. O rosto de Estácio cobriu-se de mortal lividez. Eu sabia, senhora, que outra não podia ser vossa palavra, mas queria que ela passasse pelos vossos lábios, para acabar-me docemente. Adeus, pois, senhora, até o céu, que o martírio de perder-vos me deve ganhar em recompensa. O alúvio de lágrimas, que sossobrava a palavra do seio da donzela, brotou enfim dos olhos magoados. Inês abaixou a fronte como um nenúfar cheio de orvalho e deixou que o pranto lhe rociasse as faces. Estácio ouviu um murmúrio entre os soluços e aproximou-se mais. Ela dizia: mulher e filha, e pois sem forças nem vontade. Mas com as amas que Deus nos deu a nossa fragilidade, com minhas lágrimas e minhas preces lutarei até morrer. E no último instante ainda a esperança de ser vossa não me há de desamparar, como meu pensamento não há de arredar-se de vós, meu senhor. Vós que tudo podeis, me abandonais. Tendes razão, senhora. Cumprirei meu dever. Disputarei ao mundo e a todos a minha aventura. Acompanhado pelo vosso pensamento, e de vencer eu vos juro. Deus, pois, senhora, até o altar. Inesita sorriu entre as lágrimas. Estácio encaminhou-se à porta, o comendador embargou-lhe o passo. Senhor cavalheiro, conquistastes minha estima e admiração. Se algum dia eu for capaz de amar alguma dama e de aproveitar vossa lição. Assim amam os cavalheiros, o mais é próprio dos bonifrates que só servem para fazer salas. Nesse instante os criados afastaram-se, e a figura nobre do fidalgo castelhano destacou-se na porta. Dom Francisco correu os olhos pela sala e adivinhou por longe o que era passado. Que audácia a vossa de penetrar assim a mão armada em minha casa! Preferis que entrasse com ciladas ou corrompendo vossos fâmulos. Não convinha ao fidalgo prolongar esta cena em presença do comendador. Retirai-vos, senhor, e não me obrigueis a esquecer o que vos devo, disse, com olhar sinistro. Nada me deveis, senhor do Dom Francisco, já vo-lo disse uma vez. O que fiz não foi a vós, nem por vós, mas somente a ela. Estácio volveu um último olhar a Inês, saudou as damas e os cavalheiros para retirar-se. Antes de retirar-vos, cavalheiro, estendo-vos a mão. Chamo-me Dona Lopo de Velasco. Pois recolhei vossa mão. Quanto a meu nome, sabeis em ocasião e lugar mais propício. Somos inimigos, Dona Lopo. Excelente! Os inimigos a acabam por amigos. Fico às vossas ordens, cavalheiro. Estácio foi-se afinal. Trazia uma ideia ficha que lhe ocorrera durante a fala de Inesita. Entregar o roteiro ao padre Molina, exigindo em volta o cumprimento da promessa feita na prisão. Esta meia-noite, repetia dentro em si,